Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência.
Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Obrigado por estarem aqui conosco, obrigado por ter aceitado o convite de nos ouvir. Eu sou Jonathan e hoje eu convidei o André Canaziro para a gente falar sobre o Fantasma de Sodoma. O André está fazendo um mestrado em estudos literários pela USP. E a gente sabe, né, que existem várias possibilidades sobre Sodoma e a história de Sodoma e Gomorra. E hoje, André, quero já iniciar fazendo a pergunta: Sodoma de fato existiu?
Já chega com o pé na porta. Não sei. A narrativa de Gênesis, ela não nos preocupa muito em provar se Sodoma existiu ou não, né? A gente sabe é Sodoma, Gomorra e as outras cidades estado da planície do Jordão que foram destruídas na narrativa ficariam numa região que é ali próxima do Mar Morto ou no próprio Mar Morto, não sei. O que é uma situação bastante interessante, né? Porque toda aquela região ali é uma região bem peculiar. O Mar Morto, que tem esse nome justamente por ter uma alta concentração de sal, e toda a região ali tem vários rochedos cheios de sal. Tem um, inclusive, que é identificado com a Mulher de Ló, mas tudo isso é tradição e folclore. Não existe nenhum sítio arqueológico que foi identificado indiscutivelmente como Sodoma ou Gomorra. O único lugar que foi identificado com um pouco mais de segurança foi a cidade de Zoar, que é a única cidade da planície do Jordão que é poupada da destruição na narrativa de Sodoma por conta dos pedidos de Ló.
É porque
Então, é a única cidade.
não, que a gente sabe que se a gente for botar no Google vai aparecer várias possíveis localidades, mas exato.
Sim. Aparece de tudo.
Sim, aí o mais recente é acho que se botar pelo YouTube vai ser um link do Fatos Desconhecidos que vai aparecer. Eu acho que essa questão de é muito forte porque Sodoma pode ser exatamente toda da salinidade de lá. Ele vem falando, né, que se transformou em estátua de sal e as pessoas já começam a associar. Se tem sal, é uma morta.
Não, total. E ainda mais pela localidade aqui que é descrita na Bíblia, porque é um local mais baixo mesmo, né? Uma planície. Seria uma planície muito fértil. O narrador lá em Gênesis 14 fala que seria como se fosse o próprio jardim de Deus. E aí depois virou numa paisagem completamente desolada e salina, né? Faz todo sentido que seja lá, mas a gente não tem nenhum registro arqueológico de Sodoma ainda.
Pode ser que a gente
E
chegue
aí,
esse
com
momento,
certeza.
né?
Pode ser, né? Por enquanto, é sempre bom tomar cuidado, porque é que nem Arca de Noé. Se procurar no Google, vai ter um monte de notícia bombástica falando: acharam Arca de Noé, acharam Sodoma, e não acharam nada.
Exato. As pessoas também têm dúvida de: onde está a história? Olha, gente, se vocês puderem, a gente vai fazer um verso a verso aqui, para a gente fazer um estudo para acabar a dúvida sobre o pecado de Sodoma. E a história se encontra a partir de Gênesis 18 e 19. E a gente vai fazer, e a gente já vai iniciar pelo verso 16, porque é onde, mais propriamente dito, vai começar a narrativa que dá a entender que Sodoma se a uma homossexual. A história, a destruição de Sodoma vem a ser destruída a partir da homossexualidade. Até porque tem gente que acredita que a homossexualidade nasceu, porque a partir dali que as pessoas hoje têm uma interpretação de que tenha sido o início devido aos fatos que serão narrados nos momentos a seguir, né?
Ah, é? Tem gente que diz isso?
Sim, tem gente que acredita que a homossexualidade nasceu em Sodoma. Que é uma homossexualidade. Porque é a primeira vez que é falado, né? Na Bíblia, alguma coisa a sexo homoafetivo.
Ah, entendi. O pessoal inventa cada uma, né? Mas, vamos lá. A gente vai começar do verso 16, mas só para contextualizar, a história começa no verso 1 do capítulo 18, né? Deus chega na tenda de Abraão com dois anjos e anuncia que dali a um ano Abraão e Sara vão ter um filho. Mas eles fazem isso enquanto eles estão de passagem, porque eles estão descendo para Sodoma. Tá? Então, a partir do verso 16, ele vai começar a tocar nesse assunto. Eu vou ler na minha Bíblia, que a tradução é a Nova Versão Internacional, mas eu vou fazendo umas pequenas traduções direto do hebraico, que eu também tenho aqui. Então, se vocês estiverem acompanhando numa Bíblia NVI, vocês podem estranhar algumas coisas que eu vou falar diferente. Tá? Verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o conheci, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho dito. Se não, conhecerei. Vocês devem ter percebido, quem acompanhou na NVI, que eu substituí algumas palavras aqui por conhecer. Por quê? No hebraico, é essa palavra que está nesses lugares, conhecer, yadá. Esse termo, ele é um termo muito importante nas narrativas bíblicas, porque ele vai muito além do conhecer que a gente está acostumado. Ele não é simplesmente um conhecer algo pelo abstrato, pela mente, decorar, ser especialista. Ele se refere a um relacionamento íntimo com aquilo que é conhecido. Um relacionamento íntimo que penetra a essência do conhecido, assim. Não é à toa que ele é usado como um termo para se referir a relações sexuais. Então, quem já leu Bíblias mais tradicionais já deve ter visto em algum momento a narrativa falando, e personagem tal conheceu sua mulher e ela concebeu e deu à luz a um filho. O primeiro exemplo já está lá em Gênesis 4 com Adão e Eva. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Por quê? Porque como conhecer é penetrar, conhecer a essência, ter uma relação muito íntima, acaba sendo uma representação de relação sexual. Mas não é só isso. Então aqui a gente está vendo que Deus, quando está falando consigo mesmo, ele diz que ele conheceu Abraão, ou seja, ele tem um relacionamento íntimo com Abraão. Ele conhece Abraão até sua essência, porque eles andam juntos, eles compartilham muita coisa, e ele por isso sabe que Abraão não vai decepcioná-lo e que ele não deve esconder nada de Abraão.
Então a gente já consegue perceber que não é só um conhecer no caso do sentido de sexualidade, mas também, de fato, uma troca de segredo, algo mais íntimo. Isso. Eu compartilho segredos meus com você porque eu confio em você a tal.
Exatamente. E aí esse diálogo de Deus fica mais curioso ainda, porque ele termina falando para Abraão que se não for verdade o que ele tem ouvido sobre Sodoma, ele conhecerá. E aí não tem o objeto, né? Conhecerá o quê? Uma das possibilidades é justamente conhecer Sodoma. Ou seja, ele está descendo para se relacionar com Sodoma, se Sodoma permitir. Não é uma questão aqui de se Deus sabe ou não o que tem em Sodoma. Tipo, ah, Deus não é onisciente. Não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é que Deus está descendo pessoalmente para se relacionar com Sodoma. A cidade que mais tem subido clamores para ele é a cidade que ele vai descer para conhecer de perto. Porque talvez seja a cidade que mais precise da ajuda dele.
Sim, então... deixar claro que aqui a gente não a onisciência de Deus, né, a onipresença.
Isso.
E sempre de relacionamento mesmo. Pra, com as
exatamente.
Pessoas. A vivência na prática ali, a prática pessoal com as pessoas dali.
Isso. Discutir a onisciência divina daria um programa inteiro sozinho, porque é muito interessante como a Bíblia lida com a onisciência e onipotência divina nas histórias da Bíblia hebraica, mas aqui o que está em questão é isso: Deus está descendo para se relacionar com o povo de Sodoma, justamente o povo que ele mais tem ouvido falar mal. E aí tem mais uma coisa a se chamar a atenção aqui nessa fala de Deus, que é como ele descreve Abraão. Ele descreve que Abraão vai guiar a sua... seus descendentes no caminho da justiça e do juízo, né? E essa palavra justiça também é muito importante para toda a história de Sodoma. Eu quero que vocês que estão ouvindo prestem atenção especialmente a essas duas palavras, conhecer e justiça, tá? São duas palavras que guiam toda a discussão temática da narrativa Sodoma e que permitem que a gente entenda qual é o pecado de Sodoma sem que o narrador tenha que... Qual era aí?
Então, não se esqueçam, gente, vão acompanhando aí conhecimento e justiça para o entendimento, para desmistificar a quantidade de que o pecado de Sodoma seria a homossexualidade.
Certo. A partir do verso 22. Começa um trecho bastante interessante. Eu não vou ler todo, até o verso 33. Eu vou dar uma resumida aqui, vou ler um verso específico que é importante. No verso 22, né, os homens partem dali e descem para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Ou seja, estavam em três, Deus e dois anjos. Os dois anjos descem para Sodoma e Deus fica com Abraão. Por quê? Porque Abraão começa a barganhar com Deus para que ele não destrua Sodoma. E ele com uma provocação super audaciosa, que está nos versos 23 a 25, que eu vou ler aqui. Abraão aproximou-se dele Deus, e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda... Ou seja, ele está provocando Deus aqui, falando que se Deus é o juiz de toda a terra, como ele afirma que é, ele tem que agir com justiça. E aqui, de novo, a palavra justiça, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Deus está descendo para conhecer Sodoma, se relacionar com Sodoma, e está descendo para levar justiça a Sodoma também. Tanto que Abraão está cobrando que essa justiça seja... dada de forma justa, né, pelo juiz de toda a terra. E aí ele vai continuar barganhando com Deus até que Deus ceda e diga no final do capítulo 18 que se houverem 10 justos na cidade de Sodoma, ele não vai destruir a cidade. Ou seja, Abraão não está pedindo para poupar os 10 justos, ele está pedindo para poupar a cidade inteira por conta dos 10 justos. Então, a noção de justiça que está em jogo aqui é uma justiça que é... São 10 pessoas que, por si só, são capazes de impedir a destruição de uma cidade inteira. Como se elas carregassem... Como se elas carregassem essas iniquidades da cidade para que ela não fosse destruída.
Sim. Então, eu fiquei. Me chamou a atenção isso também, conforme você lia, exatamente pelo que vai vir no verso a seguir, de que quando. Ponto da destruição. De que Ló é tirado, né? Ló é tirado com a sua família. Exatamente, fosse não tinha as 10 pessoas, então, né?
É, exatamente. Não tinha as 10 pessoas. E fica, inclusive, eu não vou discutir muito isso, mas fica, inclusive, implícito, fica uma questão ambígua aí, um ponto de interrogação sobre, afinal de contas, Ló era um justo ou não? Porque não fica claro, tá? Enfim, agora a gente vai pro capítulo 19, que é a história de Sodoma mesmo.
Não, também. Porque o que essa apelação partiu de Abraão para que Ló fosse poupado.
Como é?
Essa apelação partiu de Abraão, falando, se tiver não sei quantos, porque ele sabia
Sim.
que ele tinha um primo. E talvez um pedido tenha sido atendido, bem aqui na minha cabeça, talvez tenha sido atendido de Abraão para poupar de quando ele a família ele Ló se retira com a família.
Sim. Inclusive tem toda essa história de Sodoma, ela é meio que ela é o fim da história de Ló. Assim. Ló não vai morrer nessa história, mas é o fim da história dele, ele não aparece mais. Porque tem, até esse momento tem toda uma situação muito interessante que fica implícita na história de Abraão, desde o capítulo 12, que dá a entender que Ló é um possível candidato na cabeça de Abraão a ser descendente dele, a ser o herdeiro dele. Então você vê todo que Abraão muitas vezes não se importa muito com o bem-estar, mas sempre vai atrás de fazer com que Ló esteja bem, vai resgatar Ló quando Ló é sequestrado, sendo que a própria esposa dele está disposto a vender para o faraó. Isso tudo uma possibilidade aí de que ele esteja encarando Ló como seu herdeiro, e aí, inclusive, isso pode estar por trás dessa barganha aqui dele com Deus. Tá? Mas o importante aqui é que pra gente ir pra Sodoma é que Deus está descendo para se relacionar intimamente com a cidade, e a justiça que ele está levando é uma justiça que também é misericórdia.
E agora a gente vai para o 33.
Agora a gente vai para o capítulo 19 mesmo.
19.
Eu vou ler aqui até o verso 3. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e, pela manhã, seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Muitas coisas que podem chamar a atenção aqui. Então a gente está vendo que, enquanto Deus estava conversando com Abraão, os anjos desceram e chegaram em Sodoma ao anoitecer, né? E Ló estava sentado no portão da cidade. Essa pequena observação aqui, que aparentemente não tem muita relevância, ela é muito importante. Porque o portão da cidade no Antigo Oriente Médio não é só um local para você receber visitantes. Ele é mais do que isso, ele é o local onde procedimentos públicos são feitos, onde julgamentos são feitos. Todas essas questões que envolvem os líderes da cidade, essas questões de interesse público são resolvidas no portão da cidade. Então, por exemplo, quem for familiar com a história de Ruth, por exemplo, vai lembrar que quando Boaz quer resgatar Ruth do primeiro parente dela que tem mais direito a casar com ela, ele vai conversar com esse rapaz no portão da cidade, porque é lá que você fecha negócios publicamente, na presença de testemunhas, dos anciãos e por aí vai. Ou seja, fica aqui uma Já fica aqui o ponto de interrogação. Será que Ló estava tentando levar justiça à cidade de Sodoma? Será que ele estava tentando atuar na liderança da cidade de alguma forma? A gente não sabe. O que a gente sabe é que...
Pode falar. Não, e eu ia falar que a gente sabe... Já seguinte, já começa já, os versos que geralmente são usados para condenar, como usarem como a em Sodoma.
Uhum. E aí a gente vai partir para eles agora, né? Então, Ló, ele insiste com os anjos para que eles vão para a casa de Ló, porque aparentemente ele sabe de alguma coisa, não é seguro ficar na praça, né? E aí logo no verso 4 a gente descobre por que não é seguro, né? Então, versos 4 e 5, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que os conheçamos. Ou seja, a gente tem aqui uma... Ele dá uma ênfase, né? São todos os homens de toda a cidade, os mais jovens e os mais velhos, ou seja, não sobra ninguém. Assim. Todo mundo vai cerca a casa de Ló. E é uma situação preocupante, aparentemente hostil, só que o que eles falam para Ló não parece, à primeira vista, para quem não conhece a história, não parece ser tão problemático, né? Tipo, ele traga os para aqui fora para que nós os conheçamos. Se você considerar que Deus lá atrás disse que ia descer para Sodoma para conhecer Sodoma, então. Aparentemente eles querem a mesma coisa, né? Então é só eles irem, os dois anjos, irem lá fora e se relacionar com os sodomitas. O que é. Só que aqui a gente percebe a mágica das palavras guia, porque ela significa, apesar de ser a mesma palavra, elas significam coisas diferentes na boca de personagens diferentes. Tá? E aí a gente vai descobrir o que significa na boca dos sodomitas. Tanto que a partir do verso 6, o Ló, ele sai da casa e fecha a porta atrás dele, ou seja, ele é uma situação hostil, assustadora, ele não quer que quem tá lá dentro ouça o que ele vai falar com esse com os sodomitas, inclusive. E aí ele diz: não, meus amigos, meus irmãos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda não conheceram o homem. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bem aos seus olhos. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. E aqui a gente começa a entender o que, que é conhecer na boca dos sodomitas, na mente dos sodomitas, né? Porque Ló chega e fala: eu tenho duas filhas que não conheceram o homem. Aqui ele claramente está falando de relação sexual. Tanto que a maioria das traduções vocês vão encontrar duas filhas virgens.
Sim, então, na minha já começa assim, no versículo 7, vem já falando que seria um crime que eles iriam cometer. Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Então, assim, já as traduções já começam com a ciência de que o que eles iam vir a fazer era algo criminoso.
Uhum. Sim. E aí, Ló, ele entra num campo muito perigoso aí também, porque ele... Vocês percebem que ele fecha a porta atrás dele, ou seja, ele tá tendo uma conversa ali quase uma certa cumplicidade com os sodomitas para tentar convencer eles a mudar de ideia. E ele usa duas palavras muito importantes, que são bem e mal, né? Não façam essa maldade e eu vou dar minhas filhas para que vocês façam o que for bom aos seus olhos. Na narrativa de Gênesis, principalmente, toda vez que aparece bom aos olhos de alguém, e esse alguém não é Deus, essa coisa não é boa. Então, o bom aqui, a primeira vez que aparece bom na Bíblia em Gênesis 1, né? Deus cria as coisas e vê que é bom. E a partir dali, toda vez que outro personagem que não é Deus vê que algo é bom, aquilo não é bom. Então, Eva vê que o fruto da árvore do conhecimento do bem e mal é bom. Os filhos de Deus veem que as filhas dos homens são boas aos olhos deles, lá em Gênesis 6, e aqui é a mesma coisa, né? E aí, para quem já está acostumado com essa frase em Gênesis, ele já vai perceber que o que eles querem fazer, o que eles vão fazer com as filhas de Ló, não é nada bom. E Ló está aqui falando, tipo, ele começa proferindo um julgamento contra o que os sodomitas querem fazer. Eles falam, não façam essa maldade. Ou seja, ele está emitindo um juízo de valor, só que ele está permitindo, ele está meio que fazendo vista grossa quanto a esse juízo de valor quando o assunto é as duas filhas dele. Está disposto a permitir que as duas filhas dele sejam vítima do que eles querem fazer com os dois anjos. Que é conhecer esses dois anjos, mas o conhecer aqui é algo um pouco mais violento do que Deus tinha em mente. Tá?
Sim.
Pode falar.
Então, aqui já começa já questões, né? Pega Levítico, você vai vendo lá os versos que era lidar com estrangeiros que vinham às suas terras e as consequências vir se maltratassem o estrangeiro. Então, outra coisa que a gente já consegue perceber aí, que já que eles queriam conhecer de uma forma diferente, eles também já deveriam já ser julgado, já, apesar que isso já vem falando, a gente vai ver Levítico já sobre a narrativa de Moisés lá na vem dando as leis, mas isso já era uma lei que já estava interiorizada em todo mundo, de que tem que tratar bem o próximo,
as pessoas
que chegam à sua tenda, à sua casa, com um tratamento melhor. E eles iriam até então ficar na praça. Lóten vai e convida eles para irem para sua casa. E eles querem tratar mal, no caso, os convidados.
Sim. É meio...
Acho que no caso seria o estrangeiro que eles iriam tratar mal.
Sim, inclusive é consenso que no Antigo Oriente Médio a hospitalidade é algo bastante sagrado. Assim, até hoje, em alguns países do Oriente Médio, a forma como eles lidam com convidados estrangeiros e hospitalidade é diferente da forma como a gente lida. Assim. E inclusive é algo que é acreditado a favor de Locke, ele está disposto a proteger os dois visitantes a qualquer custo, mesmo sem saber quem eles são. E claro que a narrativa também problematiza ele estar disposto a sacrificar as duas filhas, né? Mas isso só demonstra o quanto que a hospitalidade era importante e o quanto os sodomitas estão em um pecado grave por não respeitar essa hospitalidade. Aqui a gente já vê essa discrepância, né? Então, enquanto para Deus conhecimento é um relacionamento íntimo com o outro, para os sodomitas é um relacionamento violento. É violar o outro em todos os sentidos, né? Tanto sexual quanto relacional. Ou seja, a concepção que eles têm de relacionamento com o próximo já está completamente corrompida. E aí, claro, quando Ló oferece as filhas, a primeira coisa que poderiam pensar se o pecado de Sodoma fosse a homossexualidade é: os sodomitas não vão querer duas mulheres, eles vão querer os homens, obviamente, né? Se eles são homossexuais. Mas o que os sodomitas respondem no verso 9, o que enfurece eles, não é que Ló ofereça as mulheres. E aí no verso 9 eles dizem: saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Então, assim, o que enfurece os sodomitas é que Ló quer levar a justiça para a cidade. E aí começa tudo a fazer sentido. Ló estava no portão da cidade. E aqui, quando ele se coloca para dialogar com os sodomitas, a primeira coisa que ele diz é emitir um juízo de valor. Ele fala: o que vocês estão fazendo é mal. Não façam isso. Mas Sodoma, a cidade de Sodoma não aceita justiça. Ou seja, as palavras que estão saindo da boca de Deus lá no começo da história de Sodoma, no capítulo 18, são rejeitadas pelos sodomitas. O conhecimento deles é algo corrompido, completamente corrompido e violento, e eles aceitam justiça que não seja a própria justiça distorcida deles. E E é aqui que a gente começa a entender o que, que é o pecado de Sodoma. O texto, ele nunca diz explicitamente o que Sodoma fez de errado, mas essas palavras aqui vão deixar praticamente explícito o que aconteceu aqui. Sodoma, ela é o ideal da anticivilização, assim, ela é a imagem que vai passar por toda a Bíblia do que um povo não pode se tornar. Por quê? Ele corrompeu a tal ponto a sua relação com o próximo e a sua noção de justiça que não tinha mais salvação. Ele corrompeu a tal ponto que ele não consegue conceber a relação dele com o próximo, com a pega, se não for pela violência, se não for mediado pela violência. O estupro.
Quero comentar.
Pode falar.
É o seguinte: as pessoas têm ideia de que as pessoas são homossexuais e foram oferecidas filhas, então a gente sabe que eles não são homossexuais. E acho que é importante a gente pensar também o seguinte: todas as pessoas da cidade estavam ali, desde o homem mais jovem até o homem mais velho estavam ali. Acho que vale lembrar que dentro disso, se todos os homens estavam ali, havia outros tipos de pecados que não, que as pessoas entendem sexualidade um pecado, a gente teria outros pecados aí. Se da cidade estavam aí, então tinha homens que eram casados. Então já abre um parênteses para outros tipos de pecado. Por serem relacionados assim, o conhecer que eles queriam também tinha caráter sexual nesse caso, daí surge o termo que a gente conhece, que as pessoas sempre usam na narrativa das igrejas para falar que é sexo anal. Que é a forma de conhecer através do sexo que eles costumam relacionar sodomia seria o sexo anal, que daí vem condenando qualquer relacionamento homoafetivo relacionado a dois homens.
Exatamente, sendo que a única coisa que poderia ser chamada de sodomia aqui no contexto sexual é o estupro coletivo.
Sim.
Que é o que tá para ser feito aqui, né? Quem assume que o pecado de Sodoma é homossexualidade não presta atenção na história, porque, como você disse, né, a história ela faz questão de mostrar, de enfatizar que foi todos os homens, os mais velhos, os mais jovens, cercaram a casa. E aí, uma coisa que quem prega que a homossexualidade é pecado, etc., adora dizer, é que homossexual não reproduz. E como sobrevive uma cidade se todos os homens dela são homossexuais?
Sim.
As pessoas não levam as suas próprias proposições às últimas consequências. Elas não se propõem a pensar criticamente sobre o que elas mesmas dizem. Então, assim, não tem como uma cidade possa só permanecer viva. Porque, de fato, os homens lá produziam. A cidade não ia ter continuidade de gerações.
E também eles, como não recebem bem os estrangeiros, então não tinha como nem falar que a cidade estava crescendo a partir de imigrantes.
Exatamente.
Né?
Exatamente. E aí, a própria noção, a própria identificação que muitos pregadores fazem e o estupro coletivo de estrangeiros é uma identificação perversa por si só. Porque você identificar uma orientação sexual com uma vontade de estupro coletivo, que é uma das maiores barbáries que os... É um absurdo sem tamanho, assim. É um absurdo sem tamanho porque, inclusive, o estupro coletivo no Antigo Oriente Médio, né, era um ato de humilhação, de demonstração de dominação contra estrangeiros e contra derrotados em guerras. Então, não é uma questão de atração, é uma questão de demonstrar dominância, é uma questão... A relação aqui é violenta porque eles têm que demonstrar quem é que manda, da forma mais violenta possível. Não tem nada a ver com atração sexual.
Exatamente. Veio outra questão aqui na minha cabeça, é que também tinha a ideia de que o homem na passividade, né? Porque assim, aí a gente entraria no tal, o que é patriarcado, pra gente entender a questão de gênero, né? Pra fazer mais sentido ainda. O lugar do homem, fazer ele ficar num papel inferior, seria uma humilhação muito grande nesse momento.
Exatamente. E assim, mais uma coisa que atesta contra essa visão de que todo mundo na cidade era homossexual é o que acontece logo depois. Porque assim, eu vou pular alguns versos, né? Que os sodomitas, eles querem invadir a casa, querem fazer com Ló pior do que eles iam fazer com os visitantes. Só que os visitantes, como a maioria conhece, puxam Ló para dentro de casa e fazem com que todo mundo na cidade fique cego. E aí eles não conseguem encontrar a porta. 12, os dois homens perguntam a Ló: vocês têm mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? E ele para na ordem que eles perguntam: vocês têm mais alguém nessa cidade? Eles não perguntam primeiro filhos ou filhas, eles perguntam genros. E aí, logo depois, você descobre, no verso 14, que Ló tinha genros. Ou seja, as filhas que ele estava oferecendo, elas tinham noivos. Como que as filhas de alguém têm noivos se todo mundo é gay numa cidade?
Exato.
Mas, e, além disso, isso também problematiza a própria postura de Ló, porque ele estava oferecendo. Se não for se preocupar com o que Ló fez pelo bem-estar das filhas dele, que se preocupe violação que ele está fazendo do acordo de casamento, porque ele estava oferecendo filhas que já estavam prometidas em casamento. Enfim,
isso é muito sério, essa questão de que ele, que os genros dele também querendo violar os convidados de Ló.
Sim. Ou seja, não é uma questão de atração sexual aqui. Não mesmo.
Não é.
É outra questão que está em jogo. Certo. Enfim, toda essa questão de Ló, a forma como ele lida com as filhas dele, como ele lida com o casamento prometido para as filhas dele, é algo que é muito problematizado aqui, implicitamente, né? E que deixa aquele questionamento que eu fiz no começo, né? Ló era um justo ou não? Porque assim, eu vou pular porque o capítulo é muito grande, né? Mas conforme a história progride, eles começam a enrolar para sair da cidade, os anjos, eles literalmente arrastam a família de Ló com ele para fora da cidade. E aí, deixa eu achar aqui o verso. No verso 29, aparece assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ou seja, o que dá para duas possibilidades aqui. Ou ele lembrou de Abraão por causa do que ele prometeu para Abraão ali da barganha, né? E aí salvou Ló porque Ló era justo. Ou nem Ló era justo, mas como ele lembrou de Abraão, que era o tio de Ló, ele salvou Ló por misericórdia de Abraão. Então ficam aí essas possibilidades, porque Ló sendo justo não foi suficiente para poupar a cidade inteira, né?
Exatamente. E talvez por não ter chegado aos 10, né? Que assim, vamos botar aí assim. Contasse com talvez ainda não chegar aos 10 pessoas. Todos. Só para fazer uma referência ao que você falou no início, no verso de 22, vem a narração de Zoar, que é a cidade onde tem sítio arqueológico, né?
Isso, essa mesmo. Enfim. Vai ter uma conclusão aqui que eu já vou chegar nela, principalmente para o que a gente está discutindo a respeito de conhecer o próximo, né? Mas o motivo para essa história de Sodoma está aqui no meio de Gênesis, entre o anúncio do nascimento de Isaac e o nascimento do menino propriamente dito, que é só o capítulo 21. Sodoma, ela aparece como, eu disse antes, ela é como do que uma civilização pode se tornar. Ela é igual a ilha do Ciclo. Devoram seus visitantes ao invés de... Ela é o pior, o ponto mais baixo em que a humanidade pode chegar. Por que ela aparece aqui? Porque Deus acabou de anunciar o nascimento da descendência de Abraão. Ou seja, Enquanto a descendência de Abraão está para nascer, a gente está vendo o que a descendência de Abraão não pode se tornar, em hipótese alguma. Tá? Para que a audiência nunca se esqueça de que a gente sempre está em perigo de se tornar como Sodoma. Certo? E aí fica o elemento, né? O quanto a gente já não é parecido com Sodoma há muito tempo, com as noções corrompidas de justiça que a gente tem e as formas violentas que a gente tem de se relacionar com o próximo. Que dependem do massacre de populações inteiras, do massacre de favelados, de pretos, de gays, de trans, enfim. E aí a gente fica perguntando, né? O que realmente é o pecado do homem, né? Quem que é realmente sodomita aqui na história, aqui na modernidade? E só pra... Pode falar.
Não, pode falar.
E só pra concluir... A história de Sodoma e a história de Ló, ela termina num tom bem sombrio. Porque Ló, ele, mesmo fugindo, ele fica com medo da cidade de Zoar ser destruída e foge para umas cavernas, umas montanhas, e leva as duas filhas. E aí a história termina com as filhas embebedando Ló e se deitando com ele para que elas se engravidassem e tivessem descendência. E aí termina com um reflexo muito perturbador, que é... ele é repetido no verso 33... E no verso 35, que aí aparece assim. Enfim, no verso 33, o texto bíblico diz: naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não entrou quando ela se deitou, levantou. No sentido mais superficial, teve relações sexuais com as filhas e não percebeu e engravidou as duas sem saber o que fez. Mas o que está aqui no texto, concluindo a discussão do tema do conhecimento nessa história, é muito mais profundo e sombrio. O que ele está dizendo é: esse tipo de relação mediada pela violência, pelo não consentimento, não importa, não é um conhecimento de verdade. Então não importa, ele teve relação mais íntima possível com as filhas. Nesses termos, isso não é conhecimento. E é esse tipo de concepção que justificou a destruição de Sodoma. É esse tipo de concepção que é só mediada pela violência. Qualquer justiça por parte de Deus... É esse tipo de conhecimento perverso que justifica a destruição. É isso que é a sodomia.
Você fez uma comparação bem interessante, cabeça, de que Sodoma se tornou o perfeito exemplo de que o que uma cidade não deveria. E se a gente fosse comparar que a descendência de Isaac não deveria se tornar. Mas quando a gente vai vendo que o povo de Israel se tornou assim, mesmo que ele tivesse a orientação do que não tivesse, não poderia se tornando.
Se tornou. Inclusive, tem uma narrativa, eu não vou ler ela, só vou mencionar, mas é uma narrativa bastante curiosa, que ela é construída justamente para demonstrar que Israel se tornou como Sodoma, que é Juízes 19. É uma narrativa em que é muito curiosa, porque um viajante, ele prefere dormir, passar a noite numa cidade de israelitas do que numa cidade de estrangeiros. E aí são justamente os seus irmãos israelitas que batem na porta dele querendo praticar um estupro coletivo nos mesmos termos da história de Sodoma. E aí, no caso, do viajante, ou seja, a referência direta a Sodoma não tem nada a ver com homossexualidade, mais um ponto nesse sentido, né? E é uma narrativa que demonstra, que argumenta que Israel está se tornando como Sodoma. E é uma figura que vai ser usada pelos profetas muitas e muitas vezes, assim. E aí, inclusive, vai ter um trecho de Isaías, que ele é meio longo, eu não sei se você quer ler, Jonathan, ou não.
Qual é o Isaías?
A partir do verso 10, é que eu não sei.
Isaías 1, 10, com esse partido 10 até quanto?
Até o 17, que é menos curto.
Vamos lá. Deixa eu só localizar. O Senhor diz: Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Na verdade, comecei 11. Daí. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo aos moradores. Deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. E o Senhor disse: Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem, de bodes, de animais gordos, queimados no altar. Estou enjoado de sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu que todo esse corre-corre no pátio do meu templo? Não adianta nada fazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Portas festa da lua nova, os sábados, as outras festas religiosas, pois o pecado de vocês estragam tudo isso. As festas e os outros dias de santo, dias santos me enchem de nojo, já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês, ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. E por isso, não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal. Aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos... e protejam as viúvas.
Ou seja, o verso 10, o senhor está falando de Jerusalém, né?
Sim.
E achei engraçado. Deve ser algum outro. No hebraico, ele está falando: ouçam as palavras do Senhor, ó chefes de Sodoma. Deem ouvidos aos ensinamentos de nosso Deus, ó povo de Gomorra. E assim, na época de Isaías, não tem nada.
Sim.
Ele está falando aqui para Israel. Ele está chamando Israel de Sodoma e Gomorra. E quando ele descreve as maldades de Israel, ele está falando que os sacrifícios dele são nojentos, etc., são manchadas de sangue. Precisam lutar pelos direitos do da causa da viúva. As classes oprimidas.
E acho que quando a gente nisso daí, como as minorias, né, atuais, quem são as minorias que estão sofrendo os ataques dos sodomitas hoje em dia? E quem são os sodomitas hoje em dia, né? Vale essa reflexão.
Voltou?
Estou até vendo aqui em outra versão para ver se aparece Jerusalém ou não.
Ah, sim.
E sim, aqui, ó, eu li a primeira
Enfim, aí
vez na
no, no...
versão, nova tradução na linguagem de hoje, já na outra, que é da, como aí da revista atualizada, a Ara, né? Já vem como chefe também de.
A sexualidade, a questão é violência, é opressão, é a falta de uma justiça que consiste em misericórdia. Tanto que no verso 21, Isaías enfatiza, né? Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. E aí no verso 23, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva.
Esses foram versos 23.
É, né? 21 e 23, isso.
Legal que a gente aqui conseguiu mostrar vários outros aspectos para mostrar o que também nem precisou usar o clássico de Ezequiel 16, que também fala sobre, faz uma comparação sobre Jerusalém e o verdadeiro pecado de Sodoma.
Sim,
aqui é o 16. E lá no verso 49 vem dizendo assim, Ezequiel 16, 49, vem dizendo assim: Sodoma e suas filhas eram orgulhosas e viviam com sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. De novo, uma confirmação de que ela, não, além de ela não ser hospitaleira, ela era injusta com as minorias da...
Sim.
Até porque, se a gente for ver no decorrer de várias outras narrativas da Bíblia, outros contextos, sempre vem lembrando o cuidado que tem que se ter com as viúvas e com as crianças, com os órfãos, no geral, povo vulnerável da época.
Exatamente, e aí tanto que são as duas figuras que são usadas como representação de classes vulneráveis como um todo, né?
Sim.
E aí você olha para isso e você pensa, quem são os verdadeiros sodomitas hoje, né? Onde que está a verdadeira sodomia na modernidade? Num país que mata mais pretos, favelados, trabalhadores, mulheres, trans, homossexuais do que muitos outros países, assim. E aí a gente acha que a sodomia tá nos homossexuais.
E assim, além de só achar que tá aí, acaba tirando qualquer dignidade humana dos LGBT. Porque vem com um discurso muito opressor, vem com um discurso de que eles não vão pro céu, que eles têm que se arrepender a qualquer custo, mudar sua sexualidade, renegar seus desejos, enquanto a gente vê que a narrativa não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, e continuam, sei lá, eles continuam reafirmando isso vez após vez na cabeça e acaba essas pessoas. Então, assim, eu acho que é muito além de que só pensar vamos tentar converter, e acaba esbarrando em algo que é realmente condenado, matar alguém. Porque
exatamente,
quando você vai matando a pessoa afirmando aquele discurso, ela não vai pro céu, que ela é uma abominação, sempre com palavras muito duras, que a pessoa vai morrendo, muitos acabam com depressão, ansiedade, outros vão ao suicídio, totalmente sem esperança de tudo, a partir de um discurso que os religiosos têm, a partir de um conhecimento superficial do que realmente se tratava a história de Sodoma.
Exato, conhecimento superficial do que se tratava a história de Sodoma e do que é ser um homossexual, né? Tipo, não é conhecimento de forma nenhuma, como a própria história diz, assim. Não é um relacionamento de verdade. Ele só é só uma imposição, uma violência sobre uma minoria, que é justamente o que Sodoma faz.
Sim. E já vou até deixar a dica aqui para quem puder. Na internet tem várias cartilhas disponíveis sobre diversidade sexual, sexualidade, para vocês entenderem o conceito de o que é orientação sexual, o que disso, o que é a fluidez da sexualidade. Eu acho que o nosso público aqui é LGBT. E eu digo para vocês, também vocês precisam, de coração, conhecer os conceitos que envolvem a sexualidade, para quando a gente é deparado com alguma narrativa bíblica assim, a gente não ficar confuso sobre o que de fato está sendo falado. Apesar de, na época, não se ter um conhecimento que a gente tem hoje sobre sexualidade, mas a gente consegue, a partir do conhecimento que a gente tem hoje, entender dito nas histórias. Porque a gente sabe que tem muito. Entendem ainda o conceito do que é orientação sexual, ou como é o conceito de gênero, como é o que é a identidade, o gênero em si, que é o conceito social sobre um determinado homem ou mulher, aquela questão toda, e como você vai se identificar. Assim, é muito importante entender isso também para erro de usar gênero para falar que é pecado ou PT, porque Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo. Então, é muito importante. Até para não serem transfóbicos, né? Para entender a questão de identidade de gênero. André, eu quero te fazer mais uma pergunta. Tem mais alguma coisa muito importante que você queira falar, deixar para os nossos ouvintes?
Acho que não, falei tudo que eu queria falar já.
Muito obrigado. Então, só para a gente finalizar, hoje falou a narrativa de sobre Sodoma, qual é o fantasma. A gente entendeu aqui que o fantasma seria os pecados seriam hospitalidade, seria o estupro coletivo. A gente entendeu aqui também as palavras guias que narravam a história de Sodoma, que é juízo e conhecimento. Muito obrigado, André. Então,
Eu que
disponível
agradeço.
também o episódio bônus vai explicar o que é a palavra guia, caso vocês tenham ficado com dúvida sobre o conceito de palavra guia e como tem esse processo de algumas traduções de textos bíblicos. E muito obrigado, André, e até a
Eu que
próxima.
agradeço pelo convite. Até.
Até.
Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.